Bom dia pessoal, aqui é o Guizani falando. Hoje é dia 30 de abril de 2021, sexta-feira, ou o famoso sextou, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Primeiro vamos falar de ontem. O S&P 500 atingiu novamente níveis recordes nessa última quinta-feira, após uma explosão de resultados das duas maiores empresas de tecnologia do mundo, Apple e Facebook, que a gente comentou ontem pela manhã, e a gente ainda tem também a Amazon, outra gigante que reportou seus resultados, e eu vou comentar logo mais. Mas só para falar dos resultados, Dow Jones subiu 0,71 ontem, S&P 500 subiu 0,68 e o Nasdaq subiu 0,22. Segundo os analistas, a tendência primária do mercado de ações continua positiva. Entretanto, eles esperam um ambiente aí mais agitado e que as tensões vão persistir aí entre um melhor crescimento econômico e perspectivas de lucros versus um potencial aumento de impostos, além, obviamente, das taxas de juros crescentes à medida que a economia se reanima. Já na política, na última quinta-feira, marcou o 100º dia do presidente Joe Biden no cargo. Na noite da quarta-feira passada, ele tinha feito um discurso de uma sessão aí no Congresso, onde empurrou a sua agenda popular até agora, né? Onde ele pretende apresentar um plano de infraestrutura de 2 trilhões, bem como o recente plano revelado de 1,8 trilhões para crianças, estudantes e famílias em geral. Já na economia, ontem a gente também teve divulgação do PIB do primeiro trimestre, que atingiu uma taxa anualizada nos últimos 12 meses de 6,4%, de acordo com o relatório publicado pela Bureau of Economic Analysis. Lembrando que o esperado era 6,1%, então veio acima do principal objetivo. E esse principal sinal de que a economia americana começou em 2021 em ritmo bem acelerado na atividade comercial. Lembrando que fora aí o aumento do terceiro trimestre passado, que foi impulsionado pela reabertura, a gente teve o melhor PIB de terceiro trimestre desde 2003, certo? Além disso, o petróleo avançou com esse otimismo e com relação aos estímulos fiscais dos Estados Unidos. O contrato Brent, que é o da ICE, né, em Londres, subiu 1,91%. O barril está cotado a 68,56 dólares e no Nova York o WTI na bolsa americana subiu 65,01. Já os setores, o maior destaque foi o setor financeiro, XLF subiu 1,78% e energia petróleo, né, o XLE, com o preço do aumento do petróleo subindo 1,20%. Já na ponta negativa, a gente teve destaque aí biotecnologia, XBI, caindo 1,17%. E o dólar caiu ontem 0,41, cotado a 5,4005, menor patamar dos últimos dois meses. Então, para quem estava esperando o dólar cair, aí está a oportunidade. Agora vamos falar de hoje. Na madrugada no continente asiático, as ações operaram em leve tom negativo. O índice Xangai caiu 0,81, enquanto o Nikkei caiu 0,83%. Já na Europa, às 8h20 da manhã, aqui horário de Brasília, a Eurostox também operou em queda, 0,21, o CAC 40 índice francês caiu 0,23, o DAX índice alemão subiu 0,12, já na Inglaterra o FTSE 100 caiu 0,07. Já falando no mercado americano, a gente vê tons mistos agora pela manhã, não tem nenhuma grande mudança. O S&P 500 sobe 0,02, o Dow Jones sobe 0,72, o S&P 500 cai 0,07 e o Nasdaq cai 0,69. O Nasdaq deve estar caindo um pouco mais forte, principalmente por causa de um provável aumento de juros recentemente. Na agenda de balanço, o que a gente tem hoje? Destaque o núcleo de inflação nos Estados Unidos, agora pela manhã, saindo, e mais uma bateria de balanços importantes. ExxonMobil, Chevron, ABV, AstraZeneca, entre outros, e a gente vai comentar mais nas nossas redes sociais. Agora, dando continuidade à temporada de balanços, hoje vou comentar algumas empresas conhecidas que divulgaram seus resultados ontem. Primeiro, começamos com Amazon. No dia de ontem, a gigante Amazon, código AMZN, divulgou seus resultados referentes ao primeiro tri de 2021 e bateu as estimativas do analista. Para variar, todas as empresas estão mostrando resultados bem fortes. As suas ações fecharam em leve alta, 0,37, mas logo no aftermarket, quando saiu o resultado, elas subiram 3%. A sua receita ficou em 108,5 bilhões e cresceu 44% com relação ao mesmo período do ano anterior. O segmento de nuvem, o AWS, entregou uma receita de 13,5 bilhões, crescendo 32% versus o primeiro tri. E o segmento internacional apresentou uma receita de 30,6 bilhões, crescendo 60%. Olhando para o lucro por ação, a empresa entregou lucro por ação de 15,79 dólares, batendo as estimativas e 215% maior frente ao ano anterior. Já o fluxo de caixa operacional ficou em 67,2 bilhões, também uma alta de 69%. A empresa também confirmou que o Prime Day esse ano ocorrerá em junho e provavelmente ajudará aí nas comparações do ano contra ano, utilizando a receita do segundo trimestre. Bezos, que fundou a Amazon em 1994 e desde então transformou a livraria online em uma gigante varejista, entrega todos os dias, a empresa que mais entrega produtos no mundo todos os dias. Em janeiro do ano passado, a Amazon ultrapassou o valor de US$1 trilhão, sob a liderança do Bezos, que recentemente declarou que saiu do cargo de CEO e deve ficar apenas como um conselheiro. E agora a empresa vale mais de US$1,6 trilhão, beleza? Outro resultado importante que saiu foi a Spotify, mas já faz alguns dias, a líder do segmento de streaming, né, divulgou seus resultados com uma receita de 2,15 bilhões, um crescimento de 16% em linha com o mercado. Essa não teve uma performance tão acima. Já o que impressionou foi o lucro por ação, que foi de 0,25 euros, antes consenso de 0,07. Em geral, essas receitas aumentaram principalmente por um crescimento de usuários maior na América do Norte e na Europa, e também o número de usuários premiums ampliou para 158 milhões, um crescimento de 21%. A companhia ainda adquiriu a Bet Labs, criadora do Locker Room, um aplicativo de áudio ao vivo que está mudando a maneira como especialistas e fãs falam sobre esportes, e a aquisição também acelera a entrada da Spotify no espaço de áudio ao vivo, que em breve ela pretende oferecer para atletas profissionais, músicos, podcasters, entre outras empresas globais. A empresa também divulgou suas expectativas para 2021 e ela projeta uma receita anual de aproximadamente 9,5 bilhões de euros e a estimativa ficou próximo do que os analistas esperam, tá? E provavelmente eles devem superar o número de usuários ativos mensais para 400 milhões. As ações Spotify caíram expressivos 12% na época que ela divulgou os resultados ao longo dessa semana. No entanto, se a gente olhar os últimos 12 meses, elas ainda sobem 83%. Outra empresa que divulgou os resultados ontem foi a Ford. As ações caíram aí levemente, 2%, depois de divulgar os resultados. Na verdade, os seus números do trimestre até superaram as expectativas. Outra empresa. A empresa reportou lucro por ação de 89 centavos contra 0,21 esperado e a receita foi de 33,55 bilhões, bem acima dos 32,2 esperados. Mas então, o que justifica essa queda da empresa? A guerra de semicondutores fez mais uma vítima, né? O CEO Jim Farley alertou que a contínua escassez de chips de semicondutores deve inclusive piorar antes de melhorar. Com a escassez de semicondutores e o impacto na produção, esperada aí uma redução de 50% na produção planejada para o segundo tri, ante 17% no primeiro. O CFO da Ford disse também que acredita que a questão dos semicondutores chegará ao fundo do poço durante o segundo trimestre, com melhoria no restante do ano. A escassez de chip levou algumas montadoras a fechar fábricas por um período variado em todo o mundo, levando aí as suas ações, levando seu estoque apertado de veículos para as concessionárias. Isso acabou impactando. A escassez de chips também deve custar à indústria automotiva 60,6 bilhões de receita esse ano. Por outro lado, a oferta mais baixa também levou um incremento aos preços dos automóveis, que consequentemente aumentou os lucros por veículo, permitindo que as montadoras continuem tendo um bom desempenho apesar da escassez. No ano, as ações da empresa sobem 30% e se encontram próximas da sua máxima desde 2018. A empresa negocia uma relação lucro para 2021 de 9,5 vezes, mas em 2020 reportou um prejuízo de 1,2 bilhão. Além disso, a gente teve Uber e Lyft, as ações aí de empresas que fornecem carona, caíram ontem, depois que a secretária do Trabalho, Marty Loesch, disse que a maioria dos trabalhadores da chamada GIG, que é a economia de trabalho informal nos Estados Unidos, deveriam ser classificados como empregados, informou a Reuters. A Uber com isso caiu 6% e a Lyft caiu 11%. Esse também é um risco, também presente no case dessas empresas, que os investidores, quando eles investem, eles devem estar cientes desses reversos políticos que corriqueiramente acontecem em diferentes geografias em que as empresas operam e elas podem ser impactadas. Por fim, mas não menos importante, eu acho que até bem interessante alguns resultados que apareceram, foi do McDonald's, que também superou as expectativas dos analistas nesses ganhos trimestrais, com relação às vendas líquidas, superando os níveis pré-pandêmicos. Nessa esteira de fortes resultados, a gigante de fast food, MCD, elevou essas expectativas de crescimento para suas vendas em todo o sistema no globo. O crescimento de vendas principalmente foi impulsionado recentemente nos Estados Unidos, nesse primeiro tri, onde as vendas de loja cresceram 13%. Já fora dos Estados Unidos, os resultados foram mistos, sem nenhum grande destaque para nenhum país. O presidente americano do McDonald's, Joe Erlinger, disse que o segmento teve quase 1,5 bilhão em vendas digitais no primeiro trimestre. O item do menu focado em frango, como Spice Chicken e McDonald's, além do Crispy Chicken Sandwich, ajudaram a impulsionar as vendas desse trimestre, as pessoas procurando aí mais frango até do que carne tradicional. Além disso, frango tem uma margem maior para a empresa e eles veem isso como positivo. Olhando os números gerais, a receita foi de 5,12 bilhão contra 5,03 esperado e o lucro por ação foi de 1,92 ajustado contra 1,81 esperado. Dado engraçado, mas também que mostra o ritmo de recuperação da economia americana, é que a rede está sofrendo com a falta de mão de obra e a empresa está considerando inclusive aumentar os salários e compensação dos funcionários. Historicamente, a gente sabe bem que quem trabalha no McDonald's é considerado um trabalhador de menor qualificação e que precisa menos salários, mas eles estão tendo esse problema. Obviamente que quaisquer mudanças que impactam, né, com relação ao potencial são uma fração pequena do mercado de trabalho da McDonald's em si, porque a empresa possui apenas cerca de 5% das suas 14 mil unidades nos Estados Unidos. O resto tudo é franqueado. Então é por isso que, por mais que esses salários possam aumentar, para o resultado da empresa a gente não vê como impactante. Contudo, isso mostra um cenário econômico diferente. Mostra que os restaurantes em todo o país estão lutando para encontrar trabalhadores à medida que os seus clientes vão voltando para os refeitórios. Então a gente vê isso como positivo e sendo mais um leading indicator de que a economia realmente está se recuperando. Bom, pessoal, era isso. E aí, ficou interessado em alguma dessas empresas? Assistam hoje a nossa sala de análise às 9h30 da manhã no YouTube da Evno, aberto para todo mundo, onde eu vou comentar mais sobre esses ativos. E quem quiser me seguir no Instagram e Twitter é Gui_Zanin. Aquele abraço.